Muito bem, estamos de volta com mais um episódio do Enfim Cinema, mais uma vez aqui com Jean Cravo. Tudo bem, meu querido?
Tudo ótimo, e você, meu amigo Lucas Monteiro? Seja bem-vindo, ouvinte, a esse novo episódio de Enfim Cinema, dessa vez com o Glass Onion, né? Um novo mistério da Netflix, né? Que já não é tão novo assim, saiu tem uns dias aí, a gente não pegou a novidade no calor do momento.
Saiu nos 45 de 2022.
Né? Pra quem não conseguiu ver na correria de Natal, Ano Novo tá vendo agora e queira uns pitacos aí nossos sobre o filme, bom, cá chegou o momento.
É isso aí, então é como o Jean bem disse, vamos falar de Glass Onion, um mistério Knives Out, que eu já começo reclamando que esse nome é uma bosta. Pelo amor de Deus. A Netflix pagou 400 milhões pra ter o direito dessa merda, dessa franquia, pra ela botar um subtítulo desse horroroso, um mistério Knives Out. Ai meu Deus do céu. Mas tudo bem.
É, até o Ryan Johnson reclamou do título, a gente tem todo o direito de reclamar também.
Ele reclamou também? Não tinha visto.
Sim, ele reclamou também. Não gostou não. Ele queria que fosse só Glass Onion, sabe? Ele queria que ficasse assim, títulos separados, né? O Knives Out fosse um filme, o Glass Onion outro filme e a próxima sequência já confirmada fosse um outro título, né? Mas como a Netflix quer passar essa ideia de franquia, ficou um mistério na episódio.
Meu Deus, ruim demais. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai fazer o quê? Agora não adianta chorar sobre o leite derramado. É, vamos lá. Vou dar uma sinopse básica de Glass Onion. Vou chamar só de Glass Onion aqui, porque eu me recuso a falar o subtítulo. O bilionário Miles Brown convida seus amigos excêntricos para sua ilha particular para jogar um jogo de detetive. Mas um assassinato real é cometido e as coisas saem do controle. Todos são suspeitos e a morte pode vir de onde se menos espera. Vamos lá. Glass Onion, ele replica, né? Como ele é uma continuação de Entre Facas e Segredos, ele replica aquela dinâmica que já tem no primeiro filme de ser basicamente um jogo de detetive, ser aquela coisa inspirada em Agatha Christie e tudo mais, com a figura do personagem do Daniel Craig, que é o detetive Benoit Blanc, como
Discord.
Peça central. Opa, mas já começa assim?
Não, já começa assim. Que o próprio Ryan Johnson, né, enfatizou, e o filme realmente ele não é uma sequência. E também ele subverte bastante um pouco da lógica. Ele mantém esse formato de mistério, né, mas ele busca muito assim se diferenciar. Né, a gente vai tratar isso aos poucos, mas ele busca ser um filme diferente. Ele não é uma sequência. Né, o único personagem que se mantém aí é o protagonista do Daniel Craig. Aí você pode continuar. Perdão a interrupção.
Nesse sentido, eu concordo com você, mas não, a partir do momento que é uma franquia, não dá pra desvencilhar de ele ser um filme 2 dessa questão. Eu entendo os pontos de vista, entendo o Ryan Johnson ter essa concepção do trabalho dele, afinal, ele é o realizador dessa bagaça. Mas vamos lá. Glass Onion é um filme de pandemia. Isso fica claro logo nos primeiros minutos dele, que estão lá isolados, o pessoal usa máscara, estão lá jogando Among Us, que achei muito divertido essa ideia de colocar um Among Us ali, só pra tirar uma curtição com a cara do povo que ficou jogando isso durante a pandemia. E rola toda essa pira do Miles Brown, que é o personagem interpretado pelo Edward Norton, de chamar os amigos dele pra essa ilha, pra um final de semana paradisíaco. Ele é bilionário, ele tem uma ilha paradisíaca, uma mansão gigantesca lá, tal, com muita curtição, piscina, coisas pra se fazer, jogos pra jogar, encher a cara. E os amigos dele são ali figuras, na sinopse eu disse excêntricas, mas eles são bastante figuras de estereótipos que a gente conhece hoje em dia.
É, são excêntricos, mas muito, muito realistas, né? Tem uma senadora que tá muito preocupada com a reputação dela.
Governadora.
Ao contrário, que tem uma blogueira que é o contrário. Ela é governadora que tá correndo pro Senado, né? É, e ao contrário, tem uma blogueira que tá preocupada em dizer o que pensa e vira e mexe, lida com as consequências do que ela posta no Twitter, né? Que ela quase foi cancelada, então ela tem uma pessoa com ela ali, né? A Peggy, né? Que tá ali, viu? Não posta isso, pelo amor de Deus, não dá aqui, você vai ficar o dia inteiro sem celular, pra você não postar merda de novo. Figuras aí muito reais, né, que todo mundo encontra nos Instagrams da vida, né, nos Twitter da vida.
Sim, tem a própria figura do Dave Bautista, que é um streamer, e ele é ali um streamer de mais de extrema direita. Tem o rapaz lá, que é o Lionel, que ele é um cientista, mas ele é ali um cientista não muito cientista, meio anti-ciência, então você vê ali que ele trabalha esses estereótipos que estão muito atuais, estão muito em pauta com a nossa discussão, pro nosso mundo moderno. Eu acho que o Ryan Johnson faz essa seleção de elenco muito bem. E já diferenciando bastante da pegada do Entre Facas e Segredos pro Glass Onion, é que eu acho que o primeiro filme, você assistiu recentemente, você vai poder até falar até melhor que eu já nesse sentido, mas eu acho que o primeiro filme, ele é muito mais verbal. Eu acho que os personagens, a personalidade de cada personagem ali tá muito mais atrelada às coisas que eles falam do que às coisas que eles fazem. Enquanto no Glass Onion tá muito mais, a coisa é muito mais visual. Os personagens são todos coloridos, usam roupas chamativas. Eles estão ali querendo, de alguma maneira, chamar a atenção por quem eles são. Né? Eles são bem menos discretos do que o pessoal do Entre Facas e Segredos. E eu acho que, nesse sentido, o filme acaba acertando bastante nessa construção de personagem.
Se eu fosse fazer uma comparação, né? Acho que eu diria que o primeiro filme, né? Entre Facas e Segredos, ele é um filme de século XX. E o Glass Onion de século XXI, assim. Obviamente, os dois passam no tempo contemporâneo, né? No filme anterior também o pessoal usa celular, é um filme que tá no nosso tempo. Mas ele tem essa coisa, assim, da mansão antiga, do escritor, da editora. Tem um quê mais clássico, assim, um quê mais pomposo, formal. Na roupa dos personagens tá sempre de terno, todo mundo bem vestido, arrumadinho, né? Aquela coisa muito da família. O filme começa depois no funeral, na mansão, todo mundo se reunindo, né? Tem a questão do pianinho. Tudo muito assim, tal como uma literatura do século XX, sabe? Acho que ainda mais inspirado na Agatha Christie do que o Glass Onion, né? Que o pessoal faz esse paralelo, evidentemente, inevitável, né? Mas acho que o Entre Facas e Segredos tem esse pé mais forte. Enquanto o Glass Onion, ele busca atualizar esse formato, assim, né? Acho que o Ryan Johnson consegue ser muito, muito feliz quando ele traz personagens mais novos, né? Que tem esse frescor de contemporâneo, de atual, né? Hoje, né? Por mais que o anterior seja ainda também moderno, não tem esse mesmo frescor de personagens que a gente tá aprendendo a lidar ainda, né? A gente tá aprendendo a lidar com influencers, tá aprendendo a lidar com esses falsos cientistas, aprendendo a lidar com políticos, com redes sociais, né, que também é um fenômeno, parar pra pensar, bem recente, né, coisa de uns 10, 15 anos pra cá, ainda é uma coisa nova. Então, o filme, ele faz essas pontadas, né, como assim, um grupo de amigos tão esquisito jogando Among Us, que é um jogo que todo mundo jogou na pandemia, né?
Exatamente. Eu acho que fica uma coisa bem delimitada nesse sentido. Eu gosto, eu praticamente me atrai nesse sentido. E outro ponto que a gente já fala um pouquinho mais dos personagens de novo. Mas outro ponto que eu acho que é o maior destaque do filme é a fotografia. Que filme lindo, que cenário maravilhoso, muito bem escolhido, a Grécia e a mansão é encantadora, toda a pira lá da Glass Onion, né? A sepultura de vidro que tem lá na ilha é muito chamativa. Todo o cenário dentro da mansão também, as esculturas de vidro, as obras de arte, a Mona Lisa, tudo chama muito a atenção. E casa muito bem com os personagens, principalmente com o Edward Norton, né? Porque é ele que chama todo mundo ali, porque reflete justamente o que eu falei, que eles querem chamar muito mais atenção pelo externo, porque eles são por fora, pelas aparências que eles demonstram. E isso denota o quanto esses personagens criados pelo Ryan Johnson são vazios, ocos, são até frágeis em dado sentido, como aquelas esculturas de vidro, que se você questionar muito, se você levantar algumas coisas, são figuras que vão quebrar facilmente, vão desmoronar facilmente. Acho um ponto muito certeiro, eu acho que isso reflete muito bem, lá no perto da cena que já se encaminha para o final, quando ele tá ali fazendo planos, passando por todos os personagens, e daí ele passa entre estátuas de vidro, e você vê o personagem atrás das estátuas, eles aparecem ali refletidos como figuras distorcidas. Acho que são as piras muito bem pensadas e muito bem executadas, cinematograficamente falando.
Eu acho que tem uma passagem que a Whisky fala, né? É uma frase bem, bem pontual no filme, que não faz tanta diferença, mas que é ilustrativo disso, né? Ela comentando sobre o companheiro dela, como era o nome dele mesmo? Duke? Né? Ela fala, ela reconhece, né, que a exposição que ela tem dentro do canal dele ajuda ela a aparecer, e ela fala, o canal dele dá super certo, né? Dá muita audiência, mas no fundo eu acho que é um freak show. É um show de bizarrices. Essa bizarrice que tá toda errada, distorcida, né? Ele é um defensor dos direitos dos homens, pelo amor de Deus, pleno século 2023, e ainda assim bate audiência, é o recordista pra chegar em 1 milhão de seguidores na Twitch, né? Uma figura que tá super no hype. E o cara defende pautas de 200 anos, assim, sabe? Só mais um ilustrativo de quanto esses personagens são realmente ocos e muito preocupados com a estética, né? Ele que é um cara que não tem nada de novo pra agregar, ele é, ao mesmo tempo, super forte, pomposo, extrovertido, que se impõe pela estética, pela força, né? Pela aparência, né? E não só ele, mas outros personagens também têm esse apelo estético muito forte, né? Como a blogueira.
E mais um detalhe sobre isso ainda, é que, para além de tudo, além de eles quererem só viver das aparências deles, do que eles demonstram ali, do que eles performam, né? Porque nada mais é do que uma performance, o filme também tem essa sagacidade de tirar um sarro de gente rica e de como gente rica é estúpida, adquire e tem hábitos estúpidos. E eles usam essas estupidezes, estupidezes, não sei nem se existe esse plural de estupidez, para preencher o vazio que eles têm. Né? Isso é refletido plenamente no Edward Norton comprando a Mona Lisa, né? E segundo ele, sendo a original ali no filme e tal.
Se o bilionário pode inventar palavras, você também pode inventar, tá, Lucas? Você pode usar a estupidez no plural, da forma que você quiser, né? Ninguém aguentava mais aqueles verbos esquisitos que ele inventava lá, de coisa de mercado. E na minha cabeça, o Edward Norton é um paralelo enorme com o Mark Zuckerberg, sabe? Isso aí, ninguém tira do meu coração.
Ah, tenho curiosidade sobre isso. Todo mundo, essa foi uma questão que todo mundo levantou, né? Quando o filme saiu, que, né, critica os bilionários da tecnologia de agora, né? O Mark Zuckerberg, o Steve Jobs, o Elon Musk e tal. E sim, você pode sim ver essas figuras no personagem do Edward Norton, mas ele confirmou em entrevistas que, na verdade, a inspiração para ele foi a ex-bilionária Elizabeth Holmes, fundadora da farmacêutica Teranos, que foi responsável por uma das maiores fraudes do nosso século. Enfim, para quem não sabe, fica aí, eu vou tentar ser breve nessa explicação. A Elizabeth Holmes, ela criou a Teranos e, segundo o que se apontava, os estudos que ela fazia, ela criou um método revolucionário para fazer exame de sangue que conseguia, a partir de pouquíssimas gotas de sangue, identificar uma série de doenças que você poderia ter. E isso foi revolucionário. Ela ficou bilionária, ela conseguiu muito dinheiro a partir da empresa dela e tal. Aí investigações do Wall Street Journal começaram a se aprofundar na Teranos, nos métodos que Elizabeth Holmes pregava, né? Ela tinha concebido. E descobriram que era tudo fraude. E ela fraudou diversos exames e passou resultados falsos. Enfim, foi um caos generalizado. E ela acabou sendo processada e condenada a mais de 11 anos de prisão por conta de toda essa fraude aí que ela promoveu com a empresa dela. A empresa faliu, foi tudo pro ralo. Se você quer saber um pouco mais sobre toda essa relação da Teranos e da Elizabeth Holmes, tem uma série no Star Plus, chama The Dropout, que vai contar toda essa trajetória maluca aí. O Edward Norton, daí, voltando pro Glass Onion, ele falou que se inspirou nela. Todo o visual dele também, o cabelo, as roupas, foi tudo inspirado na Elizabeth Holmes. E achei curioso, porque ela, né, teve toda essa decadência, né, foi estar presa, mas ao mesmo tempo fala com tantos outros, de estereótipos de tantos outros bilionários da tecnologia que a gente tem hoje em dia e que são figuras extremamente questionáveis também, e em certo grau também são excêntricas. Tem ali o seu grau de excentricidade.
Eu trago esse paralelo com o Zuckerberg, não só pela estética dele ser mais ou menos parecido, mas pela falta de senso de consequência, né? Eu acho que os dois têm esse quê de inconsequência. Eu acho que o personagem do Edward Norton, ele quer trazer essa tecnologia nova desse combustível, né, que é super inflamável, pode realmente destruir o planeta, né? Até por isso que a sócia dele, né, se recusa a lançar essa tecnologia, se recusa a colocar no mercado, né? tal qual o Zuckerberg promoveu mudanças muito drásticas no sistema de comunicação. Bem, as redes sociais, tal como elas funcionam hoje, elas são muito danosas pro psicológico das pessoas. Trouxe, assim, impactos comunicacionais muito inconsequentes, né? Tanto na política, quanto na saúde mental das pessoas, trouxe mudanças que, claro, são positivas, mas que ele parece que ignora esse aspecto, né? O Facebook, enquanto empresa, fez uma série de testes controversos, né, sobre a manipulação do humor das pessoas, né, com uma série de mudanças no algoritmo de alguns públicos que eles delimitavam, né? Para quem quiser saber mais sobre isso, acho que aquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes, é bem interessante, né? Sobre esses testes que o Facebook fazia. Parece que tem essa similaridade entre os dois, assim. Tipo, que pegue fogo o mundo, mas a Alfa vai ganhar muito dinheiro.
E acho que foi muito pertinente seu paralelo também, porque tem muito disso em Glassdoor mesmo. Mais uma vez, mostrando. Eu gosto de bater nesse ponto. Tô gostando de bater nesse ponto, que eu acho que acerta bastante. Do quanto gente rica é otária. É que, no fundo, o filme mostra que o personagem do Edward Norton, ele não presta, né? Não vale um centavo da fortuna que ele tem. Quando você vai percebendo que todos os disruptores, né, que é o grupo de amigos ali que vai pra ilha, são todos financiados pelo Miles, você percebe que ele tá comprando os amigos dele, que ele é tão vazio, ele é tão ridículo, nem conquistar amizades ele consegue, e tá todo mundo ali lambendo o saco dele, falando que ele é um extremamente genial por conta da grana e por conta do que ele financia o canal do Duke, ele financia ali a permanência do Lionel na ciência, ele financiou a campanha da governadora. Então são todos interesses escusos ali, e não porque eles realmente gostam do Miles. É duro.
E um parênteses disso é que o próprio Miles se engana disso, né? Quando ele vai apresentar os disruptores, ele coloca todos os méritos de cada um, né? E fala: ah, o Duke ele bateu o recorde no na Twitch e tarará, tereréu. Mas só a personagem externa, né? Que vem a Andy pra jogar na cara de todo mundo de que nada disso teria acontecido se não fosse o financiamento dele, né? Ele próprio se engana de que não foi o dinheiro que comprou o sucesso.
Exatamente. Então são percepções muito muito bacanas. Mas partindo já do ponto, a gente está fazendo muitos elogios aqui, mas o filme não é tudo isso. Vamos lá, vamos começar a parte que a gente descasca esse trem, que particularmente, não sei se é o seu ponto, Jean, mas eu não gosto do desenvolvimento do mistério. Eu acho que justamente o roteiro não fracassa, mas ele tem o seu ponto fraco, tem a sua fraqueza, seu calcanhar de Aquiles no mistério central da questão de identidade da vítima, quem matou, enfim, quem foi morto. Eu acho que aí são os pontos em que o filme deixa um pouco a desejar, enquanto um filme whodunit, né? Whodunit, explicando, eu expliquei isso no primeiro episódio de Entre Facas e Segredos que eu gravei com o João no ano passado, a temática de quem matou, né? Quem fez X coisa dentro do filme, e aqui acaba ficando até um pouco em segundo plano, tanto que essa coisa, essa temática acaba rodando mais no segundo ato do filme do que desde o início dele. Então eu fiquei até um pouco triste do filme se desenvolvendo nesse sentido, ele se propondo a ser um filme de detetive.
O meu critério, ele é um pouco mais claro, assim. O Entre Facas e Segredos eu coloquei para assistir, era umas 10h30, quase 11 horas da noite, eu tava com bastante sono. Coloquei e falei, puta, acho que não vou aguentar 15 minutos. Era meia-noite e meia, eu tava assim, meu Deus, que filme incrível que eu acabei de assistir. Sim, meu sono desapareceu, eu fiquei atento e grudado, assim, na história o tempo inteiro, sabe? Eu fiquei, meu Deus, há quanto tempo que eu não ficava assim tão empolgado com uma narrativa, com a história, com os plot twists, né, com as viradas, conforme cada elemento da história sendo colocado aos pouquinhos, né, as coisas eram todas entrelaçadas, né, digamos, não entrelaçadas no sentido que a história não faz sentido, mas da forma que ela é contada em fragmentos, né, no Entre Facas e Segredos tinha aquilo. Já o Glazonian, ele fica todo assim, por meio do detetive, né, por meio do que o filme mesmo tá te contando. E depois ele corta e passa, sei lá, 20 minutos com a perspectiva da Andy, contando tudo e elucidando tudo de uma vez. Meio que tipo, colocamos tudo isso aqui e agora estamos explicando tudo de uma vez. Até chegar nessa parte dela tá explicando tudo de uma vez, eu tava com muito sono. E eu tava assistindo o filme 3 horas da tarde. Não era pra estar com sono nenhum. E eu, tipo, filme sentindo ele se arrastando, assim. Achei muito legal a introdução, assim, que aquele enigma, achei ele muito interessante, a mecânica dele, muito bonita, muito legal a cena, o apresentar dos personagens também interessante, mas conforme foi passando um pouco do deslumbre com a ilha, né, e o mistério realmente foi se instalando, nossa, achei que demorou a engrenar, né, enquanto Entre Facas e Segredos ele já começa no mistério em 2 minutos e já tá preso ali na história. o desenvolvimento do roteiro é bem distinto, a proposta é ser distinto mesmo para não parecer uma franquia, para parecer realmente filmes que têm uma identidade própria. Mas acho que a forma do Glazonion soa óbvio, né? E o óbvio é proposital, né? Não é à toa o nome do filme, essa cebola de vidro que você vê desde o começo que as coisas estão ali na sua cara o tempo inteiro e que não tem muito o que fugir. Você bate o olho e fala, ah, é, o bilionário, ele tem culpa no cartório.
Você estava falando até que sim, o Edward Norton tem culpa no cartório, e eu concordo nesse ponto, tanto é que quando acontece a morte do personagem... Eu não sei se eu dou spoiler aqui.
Quem tá ouvindo isso aqui já ouviu e já levou vários spoilers também.
Tá na Netflix, tá fácil de acesso. Quando ocorre a morte do Dave Bautista, você não só não fica tão interessado em saber quem matou, tanto que a revelação depois não é nenhuma surpresa. Eu acho que o filme acaba pecando nisso, né? Que você espera um grande mistério, mas conforme a personagem da Janelle Monáe vai revelando tudo, né, você fica... Beleza, né? Muito positivo, podia ser um pouquinho menos. A hora que tem o flashback expondo tudo é longuíssimo, né? Com todos os mínimos detalhes. Nossa, é muito chato que o Rian Johnson tenha optado por esse caminho, né? Sendo que no Entre Facas e Segredos foi tão hábil, como o Jean falou, né? De mostrar vários fragmentos de acontecimento que unem o quebra-cabeça que formava a morte do escritor. Torna o filme um pouco pequeno, nesse sentido dele não valorizar o próprio mistério, né? E isso que tem mistério no título, mas tudo bem. E daí você percebe que o único contraponto, o que acaba mais tendo de contraponto no filme, né, contra todos esses personagens, são os personagens do Daniel Craig e da Janelle Monáe, que são diferentes dos outros que você vê o quão vazios eles são. O Daniel Craig e a Janelle são os únicos que têm mais camadas, tal qual as cebolas, né? essa coisa da cebola ter camadas não me faz ficar focado no filme, porque eu fico lembrando de Shrek. Shrek, ele tem aquele diálogo com o burro. Ah, sabe as cebolas? O ogro é como as cebolas, tem camadas.
Há mais do que se imagina no zoo.
Exemplo?
Exemplo? Ok, nós somos como cebolas.
Fedem?
Sim. Não!
Fazem você chorar.
Não!
Ah, deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos.
Não! Camadas! As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas.
Mas uma coisa que eu fiquei feliz com o filme, pelo menos, né? Eu acho que já pensando um pouco do final, assim, do filme, é que pelo menos ele não é um filme inútil. Em que sentido que eu digo isso? Que as ações do detetive... Né, e da Andy, não são à toa no filme, elas causam um impacto depois, né? É, uma coisa que eu achei muito bacana no Facas e Segredos é que a enfermeira, ela busca a inocência dela por meio da forma da verdade, e ela consegue, e no fundo a família realmente fica sem a herança, ela se prova e ela consegue manter a casa dela, a herança toda que ela fez por merecer de ter aquilo ali. Então, toda a jornada dela serviu um propósito. E no Glazonion também. Apesar de o filme encerrar sem mostrar a disputa judicial da irmã provando que o assassinato da irmã dela, provando a fraude que o Miles montou para ficar com a empresa, que todo mundo mentiu, o filme ele acaba antes disso, você subentende que isso vai se seguir quando os personagens reconhecem que eles estavam errados e que eles vão se posicionar diferente, né? Não vão estar mais do lado do Miles, eles vão seguir mais próximos da verdade, né? Quando eles reconhecem, né, no final, tipo, ah, não, eu vi sim o papel pegando fogo, né? Eu vi sim o Miles com a arma do Duke, que eles se posicionam tal como, se eu for num julgamento, eu vou falar a verdade do que aconteceu, ao invés de omitir da outra vez. E ela também acaba com a reputação do Miles, né? De, caramba, ela explode a ilha dele com a tecnologia que ele ia lançar. Com esse combustível novo, nesse Clear com K que ele ia lançar. E foi a tecnologia responsável por queimar a Mona Lisa. Meu, com isso tendo acontecido, ele jamais colocaria essa tecnologia no mercado e ninguém jamais aceitaria isso. Toda a investigação que eles causaram, tudo que o detetive com a Andy fizeram ao longo do mistério ali na ilha, serviu pra alguma coisa, sabe? Trouxe uma mudança, né, real no mundo do filme, sabe? Isso eu fiquei satisfeito, assim, que eu tava com muito receio do filme, tipo, acabar pra nada. Tipo, ah, descobriram quem matou, mas. E aí, ela continua morta.
É verdade. Vamos falar um pouco mais disso depois dos nossos reclames. É, acho que vou dar uma pausa para fazer comerciais aqui. É, então, um recadinho de sempre, ouvinte: se você quer que o nosso trampo aqui no Enfim Cinema, e não só no Enfim Cinema, mas como em toda ponta MP3, continue, considera se tornar um apoiador. Só em apoia.se/.mp3podcast e com valores a partir de R$ 5, o preço de um cafezinho depois do almoço, uma coca gelada, você ajuda a gente a continuar a manter essa bagunça aqui. Assina também a nossa newsletter, a Ponto de Referência. Ela sai de 15 em 15 dias. Tá de recesso agora, mas já já ela volta, tá bom? Mas é isso, assina lá que tem muito conteúdo legal.
E digo mais, se você tem um sonho de fazer seu próprio podcast, seja ele uma narrativa ficcional, seja ele um mesacast, ou o formato que mais te interessa, que você sonha em fazer, ou ainda nem tem noção de como o formato, mas quer fazer um podcast, contrata a Ponto MP3, entre em contato com o Lucas, né, pede um orçamento, que eu digo por experiência própria, quando eu fiz o Que Fita, né, meu podcast com a Ponto MP3, que foi uma experiência muito profissional e foi um apoio criativo muito significativo para eu achar o formato, para eu achar convidados, para eu montar uma estética que eu gostasse, né? O Lucas super deu apoio na edição, no tratamento de áudio, no apoio com as pautas. Então, se você tem o sonho de fazer um podcast, entre em contato com a Ponto, dá uma olhadinha no site lá, Ponto MP3 Podcast, procura no Google lá e vê o portfólio da Ponto que a galera manda bem, já produziu o podcast, tudo quanto é formato e ó, sempre com qualidade.
É isso, ouve o recadinho completo e a gente volta já. Oiê, eu sou o Lucas Monteiro, editor aqui da Ponto MP3, e tenho um recadinho rápido para você. Este programa e diversos outros são produzidos por nós, a primeira produtora de podcasts de Sorocaba. Para a gente continuar existindo e produzindo com qualidade, a Ponto pede a sua colaboração através do nosso financiamento coletivo, que pode ser acessado na descrição desse episódio ou através do apoia.se/.mp3podcast. Por valores a partir de R$ 5, você já contribui demais para que o nosso trabalho continue. A gente agradece por você fazer parte da nossa história. Continua com a gente, vem ouvir programas muito legais. Voltamos. Vamos, pra gente se encaminhar pra reta final aqui, Gia. Acho que vale a gente comentar aqui um pouquinho do que a gente espera agora. O Ryan Johnson, ele é um diretor muito competente. Ele fez o Star Wars, Os Últimos Jedi, que é ótimo. Já falei isso no Entre Facas e Segredos. E ele fez algum dos melhores episódios de Breaking Bad, que é uma das melhores séries de todos os tempos. Então, ele não é um diretor que costuma errar. Não é um diretor conhecido por erros. Apesar de ter sido muito criticado pela fanbase ridícula e deplorável e obtusa de Star Wars, pelo filme que ele fez. E sim, tô aqui reclamando, mas enfim, devaneios à parte. Ryan Johnson não é um diretor que costuma errar. E eu fico triste com o rumo que ele deu pra Glazonion. O primeiro filme é excepcional. E aqui eu acho que ele deixa bastante a desejar. E me deixa um pouquinho preocupado, porque será um mistério entre facas e segredos 3. Aí, porque. Sei lá, pagou muito caro nessa franquia e vendeu ela por um preço exorbitante pra Netflix pra fazer a história meia boca. E eu acho sim, eu acho que o filme ele é competente no sentido de prender a atenção do espectador em algum momento, mas 2 horas e tralalá de filme, 2 horas e quanto, deixa eu checar aqui, 2 horas e 20 de filme, acho um pouquinho arrastado. Se ele tivesse 2 horas cravado, acho que seria o ideal para ele, por tudo que ele já demonstra e pelas relações que ele quer desenvolver. Eu acho que 2 horas estava perfeito. Ainda o filme ainda me ganha, me faz querer assistir, mas me deixa com um sinal amarelo para o que vem pela frente, né? Porque não foi tão bom. A real é essa.
Então, eu também reconheço que o primeiro filme prende mais, é mais interessante, e realmente é um filme assim, que se destaca como uma narrativa excepcional de mistério. Mas eu não acho que Glazonion é ruim, e nem acho que o problema é de direção. Eu acho que o problema é da montagem e da edição, que poderia ter colocado o mistério de forma um pouco mais fragmentada, no sentido da solução dele. Eu acho que essa é a maior dor do filme, acho que esse é o calcanhar de Aquiles do filme, né, que poderia ter sido resolvido, né? Se pegasse todo esse grande flashback né, da Andy e tivesse espaçado isso mais próximo do começo do filme, quando eles estão ali pela ilha, já resolveria muito desse problema desse cansaço que fica no filme, transformaria o mistério de uma forma muito mais interessante. Eu acho que isso melhoraria muito o filme. É só essa questão de edição e montagem. Porque nos outros aspectos, são muitos acertos. O elenco é excelente, a direção de fotografia é excelente, o filme é muito bonito, os figurinos são excelentes. A trilha sonora realmente é meio... Mas a proposta é bacana, é original, o filme ele é muito atual, os personagens são muito cativantes, muito interessantes. O protagonista do Blank continua se mantendo muito original, se firmou como um detetive que vai entrar aí pro inconsciente coletivo, vai entrar no mainstream, vai virar um próximo Sherlock Holmes, um próximo James Bond com os anos, né? Não é com esse filme não, mas com a franquia, já que tem um terceiro filme já confirmado. Né, a tendência de que fixe esse personagem na cultura popular, né? Então acho que esse também é um grande acerto de conseguir criar um personagem que tem esse carisma tão forte a ponto de ganhar uma franquia. E também ponto pro Daniel Craig, que sustenta esse personagem de uma forma magnífica, né? Ele é um ator sensacional, né? Acho que ele fez um detetive muito diferente do que é o James Bond, né? Muito mais falante, mais bem-humorado, engraçado, inteligente, né? Que resolve as coisas muito mais com a cabeça do que correndo do lado pro outro e pulando de carros em movimento. É um acerto, assim, que é muito grande, né? E o Glazoni, no geral, ele acerta muito, né? Uma proposta muito interessante, né? Acho que ele acerta muito mais do que erra, sabe? No meu ver, é muito mais uma questão de montagem para melhorar o ritmo da narrativa. Todo o restante, eu acho que, assim, é um filme muito bom mesmo, sabe? Se não fosse essa questão do ritmo, seria um filme da mesma altura do Entre Facas e Facas.
Eu concordo com você. Eu acho que, como o Daniel Craig se desenvolveu, né, criou, ele poderia ter caído na malha fina de estar fazendo um repeteco do 007. Mas como ele se desenvolveu e criou uma personalidade própria para o Benoit Blanc, eu acho que é fundamental para essa franquia girar, né? Porque ele aparentemente vai ser o protagonista de todas elas. Mas é isso, talvez seja um erro de montagem, talvez seja um erro de roteiro. Eu acredito mais que seja erro de roteiro do que de edição. Esperamos que venha uma coisa um pouquinho mais criteriosa, um pouquinho mais bem editada, mais bem apurada, porque é uma franquia muito interessante, por mais que tenha um milhão de inspirações que a gente já sabe quais são, né? Não só em literatura, mas em jogos de tabuleiro também. É uma franquia muito promissora, eu acredito, pelo menos.
Meus últimos 2 centavos são que eu prefiro que o Ryan Johnson faça realmente um terceiro filme, tal como fez com o segundo, apostando num outro formato, né? De que traga elementos novos, né? E não simplesmente repita o filme anterior, né? Tal como é a franquia baseada nos livros do Dan Brown, né? Como é o Anjos e Demônios, o Código da Vinci, que realmente são a mesma fórmula, só muda um pouquinho ali do pano de fundo, mas é a mesma estrutura, sabe? Não muda nada entre um e outro, né? Eu prefiro que o Ryan Johnson mantenha essa ousadia de fazer coisas novas e trazer novos elementos pro filme sequente. Acho que vai manter o frescor da franquia.
Bom, é isso. A gente fica por aqui. Não vou dar um spoiler do qual vai ser o próximo filme que a gente vai falar nesse podcast, porque até eu não sei. Então, a gente vai decidir aqui internamente. Mas eu espero que você tenha gostado, ouvinte. Assista Glazoni. No final das contas, acaba valendo a pena. É uma história divertida, uma história que vai te entreter ali por um tempo. Talvez você fique um pouco de saco cheio de algumas coisas aqui, dos pontos que a gente ressaltou, mas você já vai com uma consciência um pouquinho melhor, um pouquinho maior, de como encarar esse filme. Gio, obrigado por estar aqui comigo novamente e, enfim, espero que você volte pra gente comentar mais filmes aqui, porque tem muita coisa pra gente falar nesse ano.
Opa, graças a Deus, tamo aí firme para o meu berrante tocar.
É isso, não se esquece do meu recado, vai lá em apoia.se/.mp3podcast, apoia a gente, assina nossa newsletter e contrate a .mp3 para fazer seu podcast. Valeu, falou, até mais.
.mp3, produtora de podcasts.